Pronto.
Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Sextou, Bruno. Estamos aqui na primeira sexta-feira pós-carnaval, Bruno. E lembrando aos nossos queridos que escutam pelo Spotify e assistem pelo YouTube, não esqueçam de se inscrever no canal no YouTube. A gente está aumentando, mas a gente queria que aumentasse mais para chegar a 1.000 inscritos. Então, aqui embaixo, tela aqui, quem estiver assistindo pelo computador, tem uma logomarca da Agência Moscou. Só clicar lá, aparece o nome Inscreva-se. E quem estiver no celular, tem o nome Inscreva-se aqui embaixo. Você aperta lá, acione o sininho e fica recebendo as notificações assim que a gente subir um vídeo novo. Bruno, antes de começar aí os nossos debates, nossos temas, a gente tem muita coisa para falar, eu queria só relatar também a manifestação de alguns dos nossos, da nossa audiência, porque muitos se manifestam também pelo YouTube e pelo Spotify. O Mossoró Bezerra, sobre o vídeo de ontem, do Bolsonaro, diz: muito bom debate, parabéns, doutor Olavo, e meu companheiro flamenguista, doutor Humberto. Sobre o vídeo da Natália, o Chepe Bolado diz: show, gostei. E o Dias Neto diz o seguinte: verdade, o governo federal fala em queda do desemprego, no entanto, a informalidade está crescendo de forma absurda. Isso não dá estabilidade econômica, pois uma crise financeira provocará um efeito dominó devastador. Sobre a entrevista com o Micael Bandeira, o Edson Gugel diz: bom dia, boa tarde, boa noite. Virou um chavão aqui no nosso programa. Sobre o governo Fátima, o Dias Neto também diz que ainda tem gente sem noção cobrando obras. A governadora está de parabéns, está fazendo o possível para ajustar as contas públicas. E, por fim, sobre a entrevista com a Isabel, que ainda está bombando nas redes, Bruno, um dos programas mais assistidos aí das últimas 48 horas, diz o seguinte: a Maria Margarida de Lucas Medeiros: parabéns pelo programa, muito bom. E sobre os policiais: este pequeno grupo de policiais que fizeram essa baderna e não protesto devem ser exonerados imediatamente. É inadmissível que esse pequeno grupo continue na corporação, diz o Dias Neto. E nós vamos falar sobre a questão da greve do motim, que na verdade não é uma greve, dos policiais, mais adiante. Mas para começar, bom dia, boa tarde e boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Reforçar o pedido para que a galera se inscreva no canal, ative o sininho, que é fundamental ativar o sininho, que comente e traga a sua posição. A gente aqui também não está só para ouvir elogios, a gente também está aqui para ouvir crítica. Embora
Isso
a gente
mesmo,
não
Bruno.
concorde, assim, porque crítica é o seguinte: a gente acata ou a gente ouve e discorda. E eu vou ler aqui uma crítica de Roberto Mitre, que é um comentarista assíduo do meu blog. Eu sempre reproduzo os programas no blog do barreto.com.br, e ele diz o seguinte: é engraçado alguns setores acharem. Não, não é esse aqui. É? Não, eu queria achar outro. Ele diz assim: aceite minhas desculpas, mas eu nunca tinha visto tantos jornalistas juntos gaguejarem tanto para justificarem uma reforma da Previdência apresentada por sua querida governadora. Tenho que reconhecer que o Rafael teve um momento de sinceridade quando disse que o Robson havia apresentado uma reforma que seria aprovada se o ano não fosse eleitoral. Nada disso, Rafael. A reforma de Robson não foi aprovada devido aos protestos dos sindicatos e o posicionamento contrário das oposições de esquerda, inclusive da governadora Fátima Bezerra, que sempre pensaram e pensam que o Estado pode tudo. A reforma de Fátima será aprovada na Assembleia, porque hoje a oposição não é de esquerda. A sensatez vai prevalecer dessa vez.
Muito
Olha,
bem.
Roberto é um leitor assíduo. Ele tem outro comentário aqui também sobre outro foro de Moscou. Está comentando bastante. Mas vamos tratar desse aqui, depois eu respondo ele em outra.
Tá
Agradecer,
certo.
Roberto, por
Mas
ser um
leia todos.
leitor e por acompanhar o programa, que a nossa ideia é, embora a gente seja assumidamente jornalistas com perfil progressista, de esquerda, como queiram, mas a gente tem uma postura crítica. Eu não lembro de ter gaguejado, reassisti o programa. Eu não vi esse gaguejado, não. Também não vi ninguém gaguejando. O que eu vi foram as pessoas explicando o que foi o processo. E outra coisa: como é que a esquerda ia barrar a reforma da Previdência na Assembleia com um deputado. Na legislatura passada, a esquerda tinha um deputado na Assembleia, Fernando Mineiro. Os sindicatos fizeram um barulho e a reforma não andou, porque ela era uma reforma que ela era linear, não houve negociação. Robson não chamou os sindicatos para negociar. Não houve nenhum tipo de diálogo, ele mandou a reforma e pronto. Depois fez um acordo, ela foi arquivada. Era uma reforma linear, 14% para todo mundo. Tem gente que acha bom, eu não acho. Eu prefiro escalonada. Na época, viu, Roberto? Na época, a crítica que eu fiz foi: tem que reformar a Previdência do Estado, porque o déficit é monstruoso, a Previdência do Estado é insustentável. Aí a gente chegou no fundo do poço, o próprio Robson sacou no fundo previdenciário, a própria Rosalva sacou no fundo previdenciário. Agora é injusto você botar quem ganha R$2.000 pagar igual quem ganha R$30.000. Pagar a mesma alíquota. Essa era a minha crítica. Eu não vejo problema, como não via naquela época, não vejo hoje, nenhum problema em aumentar a idade, dependendo da profissão. Claro, você não pode pegar e botar um policial de 60 anos para correr atrás de bandido. Não vai dar certo. Professor também não dá. Professor, a profissão é muito estressante. Mas a minha, por exemplo, a não ser que eu fique entrevado, adoeça, mas eu não terei nenhuma dificuldade em, com 65 anos, estar trabalhando lá na GECON da UERN. O William, que mais dia menos dia vai se tornar professor lá da UERN também, vai estar dando aula para aluno universitário. É muito diferente de dar aula para criança, dar aula para adolescente. Você está no outro patamar, está no outro nível de maturidade. É adulto falando com adulto. Então, é diferente. Eu penso assim. Então, Roberto, a gente tem que sair um pouco dos clichês. Você tem que primeiro olhar o que o cara disse antes e comparar o que ele está dizendo agora, para poder fazer a crítica.
Bruno.
Não existe reforma da Previdência boa. Todas vão ser ruins. A diferença dessa reforma é que ela tem um reajuste escalonado. Ah, mas você criticou de Bolsonaro. Critiquei. R$400 de benefício de prestação continuada é cruel. Você queria que eu não criticasse? Mexer na aposentadoria rural, dos pobres coitados lá do campo, que trabalha de sol a sol, você vai tratar ele igual o cara como eu que trabalho no ar-condicionado? Uma questão de empatia. Esses problemas foram solucionados nas comissões. Então, Roberto, a gente tem que ficar... A gente tem que ter um pouco de honestidade intelectual, de olhar o que foi dito e escrito antes e comparar com o que está sendo dito e escrito agora, para poder apontar incoerência. Você fez uma avaliação apenas com o objetivo de lacrar.
Ô, Bruno,
só porque a gente é de esquerda.
Bruno, mas é interessante também. Não, mas é muito bom, e ainda bem que o Roberto está assistindo, está interagindo, participando. Ele também pode assistir o programa que fizemos aí com o Nereu, está no nosso canal lá. Logo lá abaixo tem uma entrevista com o diretor da Previdência do Estado, do Instituto de Previdência. Ele explica também algumas questões da necessidade da reforma. Existe realmente uma discrepância em relação à reforma de Bolsonaro. Claro que a questão da reforma da Previdência de Bolsonaro não atingiu exatamente o problema das contas públicas, que é a dívida ativa, a dívida pública, que é mais importante de ser mexida. Isso não foi discutido. Então, mexeu na parte mais fraca, que são os aposentados. Então, a reforma da Previdência do governo, sim. Isso aí tem uma questão ffiscal bastante pesada, de 1 bilhão e 200 milhões ao ano, que precisaria ser discutido. Evidentemente que Rosalba e Robson criaram uma situação que se tornou insustentável e agora Fátima precisa fazer, e não porque ela quer, ou porque é bom, ou porque é má. Ela tem que fazer porque é uma obrigação, depois da aprovação da reforma da Previdência, que todos os estados brasileiros, todos os entes federativos, precisam apresentar a sua própria reforma. E é isso que o Estado do RN está fazendo. Mas, Bruno, isso é bom a gente continuar conversando com as pessoas, a gente quer que comentem, mande seus comentários, críticas, sugestões, participe do programa, se inscreva no canal. Mas, Bruno...
E olha o que foi dito e escrito anteriormente, viu, William?
Sim.
Tem um cuidado para não ficar apontando contradição, de não existe contradição, apenas para lacrar.
É, não existe, exato, exatamente. Aqui a questão não é que a reforma realmente é uma reforma desagradável, todo mundo sabe, mas o que se está buscando agora, e é o que Fátima está buscando, é redução de impactos, sobretudo na classe mais pobre. Então é isso que está se buscando. Ô Bruno, vamos passar aqui para os temas do nosso programa, começando pelo seu blog, que eu queria que você comentasse. Está aqui, vamos lá, vamos abrir aqui. Rosalba oficializa mudanças na equipe. O que já estava meio que previsto, Bruno, se consolidou, né? Foi publicado no Jornal Oficial do município. A prefeita oficializou as mudanças no secretariado. Então, na cultura sai Eduardo Falcão e entra Isaura Amélia. E no gabinete civil entra Jacqueline Amaral, que assume após o afastamento de Fernanda Kaline para a licença maternidade. Dois nomes importantes, dois nomes competentes, e a gente vai ver o que vai sair a partir de agora, né, Bruno?
Pois é. Olha, a troca de Jacqueline Amaral Fernanda Kaline por Jacqueline Amaral não gera muita mudança. Fernanda Kaline é competente, é inegável, tem que reconhecer a competência dela. E Jaqueline Amaral também é competente. Então, ela trocou aí, em termos de qualidade, de quadro profissional, 3 por meia dúzia. Mas, no fim, a gente sabe que quem manda mesmo, quem dá a última palavra, é Carlos Augusto Rosado. Ele é a iminência parda da gestão. Eu entendo que haverá uma mudança substancial na cultura. Tem nepotismo aí, não do ponto de vista legal, mas tem nepotismo, porque ela é cunhada da prefeita. Mas, eu repito aqui, eu gosto de ser justo. É inegável a competência de Isaura Amélia. Então, eu creio que vai dar uma mudança grande na gestão. Eu tenho informações que já no Cidade Junina do ano passado, o poder de Eduardo Falcão foi minado. Ele perdeu força, perdeu o poder de mando durante o evento, passou boa parte da execução, principalmente da parte de infraestrutura. Ficou muito com Cátia Pinto. Ela assumiu uma parte da responsabilidade pelo sucesso inegável do Cidade Junina do ano passado. Mas Aura Amélia, eu creio que ela traz uma mudança substancial. Porque Isaura, eu já conversei com ela, ela é uma mulher de muitas ideias. Então, ela pode, eu creio que pelo perfil dela, haja chance de mudar aquela questão que a gente discutiu com o Mikael, né, no programa da segunda, que depois procure o programa com o Mikael Bandeira, sobre a política cultural. Com Isaura, eu tenho esperança de que se amplie, se tenha uma política cultural. O problema é que ela chega tarde demais. É fim de gestão. A reeleição de Rosalba, ao contrário do que prega sua militância e setores até da oposição, um pouco desmotivados pelo discurso hegemônico, isso é tema para um outro comentário, dá para a gente fazer um bom debate sobre essa questão do discurso hegemônico do rosalbismo. Eu tenho esperança que surja aí pelo menos um embrião de uma política cultural, porque a Isaura é uma mulher de uma visão muito ampla em relação à cultura. Ela vai além dos eventos. Ela vai pensar nas artes mesmo, trazer exposições, ela é uma pessoa muito empenhada na questão da Pinacoteca, ela fez muitas parcerias com a UERN quando estava na Fundação José Augusto. Então, eu creio, tenho esperança que com Isaura Amélia à frente da Secretaria de Cultura, a gente possa ampliar aí o leque de opções culturais na cidade. Eu creio que ela tem a competência para isso.
Muito bem, Bruno. Retomando o próximo tema agora, Bruno. Agora, voltando ao governo do Estado, saiu na coluna Rafael Duarte, na agência Saiba Mais. Governo garante reajuste do piso e retroativo em 2020, pede nova reunião, mas professores aprovam indicativo de greve. O que o Rafael coloca é o seguinte, que os professores da rede estadual aprovaram nessa sexta-feira indicativo de greve, no caso hoje, né? Indicativo de greve já na próxima quarta-feira, dia 4, quando a categoria se reúne em nova assembleia para deliberar sobre uma possível paralisação por tempo indeterminado. A pauta de reivindicação é o pagamento de reajuste de 12,84% referente ao piso nacional do magistério previsto pela legislação federal. Minutos antes da plenária, em ofício encaminhado ao Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o governo do Estado garantiu o pagamento do piso nacional do magistério em 2020, incluindo o retroativo, e marcou uma nova rodada de negociação com a entidade dia 6 de março para apresentar um cronograma. Com o novo aceno, o CIT orientou a categoria a suspender o indicativo de greve, mas a maioria dos professores optou por manter a pressão. Agora fica uma dúvida, né? O que é que eles vão reivindicar, já que o governo está disposto a conversar, apresentou uma proposta, disse que vai pagar o piso e o retroativo. Essa era a principal exigência dos professores para que a greve não ocorresse, e mesmo assim eles vão manter, Bruno.
Olha, vou ser mais uma vez justo aqui, William. O SINT, ele é acusado de ser o mais pelego dos sindicatos em relação ao governo Fátima. A postura do SINT em relação a essa negociação mostra que o negócio não é tão quanto dizem. Porque o que eu noto é o seguinte, muita gente, principalmente setores reacionários nas redes sociais, eles saem trabalhando só com clichês. Ah, governo de esquerda no poder, sindicato se cala. Vai dizer isso a Janieri, solta. Vai dizer isso ao Sindicato de Saúde. Diga isso a vários outros sindicatos. Agora, tem sindicato que senta e negocia. Tem sindicato que está indo para o confronto. O SINT promete confronto. Agora, William, analise aqui comigo. Houve uma rodada de negociações na semana que precedeu o carnaval. E foi discutido o quê? Reajuste de 12,84% com divisão em três parcelas. Dividir o reajuste em três parcelas não é o fim do mundo. O problema é a primeira parcela de 4,28% ia ser paga em maio. A segunda parcela de 4,28% em janeiro de 2021. E a terceira, no mesmo percentual, em abril do ano que vem. Ou seja, você vai pegar três parcelas e vai demorar um ano para pagar. Quando terminar de pagar essa parcela agora, na proposta do governo, já vai estar se discutindo o piso de 2021. Então, não tenho como chegar aqui e dizer que a proposta do governo é boa. A proposta do governo, e eu botei no blog, só que nessa hora o algoritmo dribla, viu, William? A galera do Facebook não vê essas horas. Nessas horas eles não leem. Porque a gente tem que manter o discurso que eu passo pano para o governo. Mas a proposta do governo é ruim. Agora eu quero ver um jornalista que trabalha para a Rosalba ir lá no blog dele e dizer que uma proposta da prefeita Rosalba Ciarlina é ruim. Agora eu pontuei e agora eu vou fazer a outra pontuação. O governo está correndo atrás do sindicato para negociar. Já abandonou nota, disse que está disposto, vamos tentar aqui encontrar um acordo. Olha a diferença aqui. Vocês entenderam, por que você critica mais Fátima, mais Rosalba e menos Fátima? Fátima. Entendam, olha aqui, o prato cheio, vocês entenderam, porque eu critico menos uma e mais a outra. Porque são governos diferentes. Uma governa no estilo que eu concordo, que é diálogo. A outra é repressão, autoritarismo. O Sindicerto está correndo atrás de Rosalba para uma audiência. Olha, Rosalba deu uma declaração em janeiro dizendo que o piso dos professores estava garantido. Fica. A prefeitura de Mossoró vai pagar 12% de uma vez? Ou vai parcelar? Como é que vai ser o pagamento do piso? Quando vai mandar a proposta para a Câmara? Vai fazer 2 meses que o Sindicerco pediu uma audiência. A prefeita até agora não respondeu. O sindicato não tem. O sindicato é um representante legal dos professores. Por mais que a prefeita tenha tentado sufocar o sindicato com aquela medida que tirou o pagamento no contra-cheque. Mas ele é um representante legal dos professores. A prefeita sentou para negociar. Vai fazer 3 anos que a senhora Rosa Vassarline Rosado não senta para negociar com os sindicatos. Aí você quer que eu critique Fátima do mesmo jeito que eu critico Rosalva? O governo de uma corre para negociar, o da outra foge. Aí eu vou fazer a mesma crítica? Eu preciso saber. A prefeita não recebe o pessoal para negociar. É essa a minha cobrança. Agora, quem não entende vai continuar aí fazendo sua pregação militante estúpida em rede social.
Isso mesmo, Bruno. Vamos seguir com a próxima pauta, Bruno. Esse tema aqui a gente pode abordar com mais profundidade na próxima semana, mas vale a pena a gente citar aqui, foi publicado no blog do Solo Vale, Rio Grande do Norte tem 5 casos suspeitos de coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde informa que na manhã dessa quinta-feira, por volta das 11 horas, realizou a definição dos casos notificados em conjunto com o Ministério da Saúde. Todos os casos foram notificados na quarta. São 5 casos, Bruno, e são 5 casos de pessoas com históricos de viagem à Itália. Até agora, essa confirmação em São Paulo foi um caso mais emblemático, né? Um senhor que viajou a trabalho na Itália, voltou com sintomas e foi confirmado. No Rio Grande do Norte ainda há casos suspeitos, que ainda não foram definitivamente confirmados. Mas é um assunto interessante, porque isso está afetando, digamos, Bolsa de Valores. No Brasil, não se sabe até onde o coronavírus realmente está afetando as bolsas, a Bolsa no Brasil, principalmente porque, depois dessas declarações de Bolsonaro, a falta de confiança dos investidores tem pesado muito, e não é apenas o coronavírus que tem sido o vilão da história. O Bolsonaro tem contribuído muito e se esforçado suficientemente para poder reduzir, cair não só as bolsas, mas as projeções do PIB, que a previsão para esse ano era de 2,4%, já querem reduzir ainda mais. Tem gente que fala que nem nos 2%, o Brasil vai crescer nem 2%, quanto assim antigamente, quando Dilma, no pior momento, cresceu 2,8% e chamavam de PIBinho. Dessa vez não chamam mais. Fala de retomada, usam um outro eufemismo. Mas, Bruno, é um tema interessante que a gente pode abordar na próxima semana, convidando algum especialista ou alguma autoridade da Secretaria de Saúde.
Pois é. Vamos ver se a gente traz alguém da Secretaria de Saúde para comentar. O coronavírus virou desculpa para muita coisa. Muita gente tem escorado na questão do coronavírus, inclusive o mercado financeiro. O presidente faz todo tipo de atrapalhada, mas a bolsa cai por causa do coronavírus.
É verdade, Bruno. Piada, né? E por falar em Bolsonaro, Bruno, você está sabendo que ele falou que vem para Mossoró? Você ficou sabendo disso? Ele, numa live... Numa live ele disse, né?
Eu tentei falar com o Girão, mas ele ainda não visualizou, não. Falei com ele aqui no Zap. Estou no aguardo aqui de um retorno dele, como eu sempre digo. Ele é o deputado federal mais atencioso com a imprensa, pelo menos comigo, dos deputados federais. É o mais atencioso, por incrível que pareça, né? Apesar de todas as diferenças ideológicas, mas ele sempre muito atencioso comigo. Estou aguardando aqui um retorno dele. O que eu vi na tribuna, a notícia, alguém da tribuna estava assistindo a live de Bolsonaro, e aí um leitor meu, que é Ginaldo, até agradecer, me marcou no posto da tribuna, eu fui lá. Muito provavelmente ele vem no dia 27 de maio participar da abertura do primeiro fórum de desenvolvimento do semiárido, que vai trazer ministros, empresários, gestores de órgãos públicos, dirigentes de entidades de classe, representantes diplomáticos de países como Israel, China, Espanha, Estados Unidos e universidades internacionais. Então, é um evento importante. Bolsonaro vem aqui, com certeza vai falar aquelas bobagens que ele diz, vai chamar a gente de Cabo da Peste, vai falar que a gente gosta de pecueira, né? Vai falar essas bobagens.
Vai botar um chapéu de couro, né? Errado.
Além de Bolsonaro, Mourão também vem. Mourão já foi a Natal. E agora ele vem dia 29 do mês de maio também, para encerrar o evento.
Isso. Esse material será
trazer Bolsonaro no Foro de Moscou.
Ah, se ele aceitar, seria uma boa, né? A gente tem muita coisa para
perguntar. Eu quero ser xingado por Bolsonaro.
A gente tem muita coisa para perguntar para ele. E, Bruno, esse material. Esse material saiu na tribuna, realmente, e também foi repercutido no portal da RN, que eu mostrei aqui para os nossos queridos ouvintes. E, Bruno, ainda falando aí de governo Bolsonaro, presença de Bolsonaro, presença de Mourão, aqui no Nordeste, em Mossoró especificamente, Moro, a visita de Moro no Ceará não foi muito boa, segundo algumas autoridades do Ceará. Isso saiu da coluna da Mônica Bergamo. Disse que ele foi lá, entrou numa aeronave, foi ali, elogiou os policiais que estavam amotinados, criou uma situação difícil, porque os amotinados começaram a se sentir ainda mais empoderados, porque tiveram esse respaldo do governo. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará disse que Moro foi dúbio. O fato de Moro ser dúbio não é muita novidade, ele sempre foi. Nessa questão também das gravações da Vaza Jato, ele nunca explicava nada. Ele sempre se colocava em cima do muro. Quando perguntavam opinião para ele sobre determinados temas, ele nunca era enfático nas respostas, sempre deixava ali, de forma muito turva, as opiniões dele, os pensamentos dele. Até os posicionamentos de Bolsonaro, sobre Bolsonaro, no Roda Viva, ele também não sabia explicar, não sabia se posicionar. É uma situação muito complicada. Então, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará disse o seguinte, segundo a coluna da Mônica Bergamo, que a visita do ministro Sérgio Moro ao Ceará frustrou as expectativas das autoridades do Estado. Era esperado que ele anunciasse um cerco de militares aos batalhões onde os policiais estão amotinados, o que não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Eles não fizeram praticamente nada e eles continuam amotinados. Os policiais pedem, entre outras exigências, que o governo Camilo anistie esses policiais. Camilo disse que não, essa parte não negocia. Ainda 60 policiais já processados e eles não vão ser anistiados. Outros 120 já estão naquele processo de 6 meses sem receber salários. Já estão fora da folha pelos próximos 6 meses. E Camilo disse que não vai abrir mão. Eles vão continuar nessa situação e vão responder pelo crime de motim, que é proibido para esse tipo de categoria, Bruno.
Olha, Camilo está certo. Primeiro, o policial não pode fazer greve. Por um motivo simples. Peguem armas. Quem tem arma não pode. Quem tem armas não pode fazer greve. Isso não é antidemocrático, não. Isso é democrático. Isso é para evitar que o povo fique em risco. E olha aí o que é que deu um motim. Eles mandaram fechar rua, comércio, enfim. Moro não vai bater de frente com esses caras, porque eles são o público do presidente. O presidente apoia esses caras. O governo não vai tomar nenhuma medida simpática em relação a uma gestão petista. O governo, muito pelo contrário, quanto mais você atacar o PT, mais prestígio você vai ter com o presidente. Então, Moro tentou sair pela tangente, ele está muito mais preocupado em ser fotografado em cima de um tanque do que em tomar alguma posição mais, digamos assim, cívica. O que me preocupa em relação a esses policiais é que, ao final do processo, caso eles percam seus empregos, sejam expulsos da polícia, esses caras estão com o pé no milicianato. Eu não vejo outro caminho. Esses caras vão para o milicianato. Então, na verdade, está surgindo milícias no Nordeste. Eu já alertei para a possibilidade disso acontecer aqui em Mossoró, quando começou aquele movimentozinho de juntar 3, 4 num bairro e arrumar o bairro por conta própria, já que a prefeitura não ia. Aquilo ali era uma abertura, uma fragilidade do poder público para que as milícias ocupem o espaço. E aí, é uma crítica que eu vou fazer à esquerda, viu? A esquerda precisa encontrar uma linguagem para explicar às pessoas o que é o milicianato. Porque tem muita gente que tem que entender ainda o que é milícia. Fala milícia, 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 não explica o que é. E muita gente pensa que milícia é boa para a comunidade, porque diminui a violência. Quando, na verdade, a milícia, milícia e violência se confundem.
É verdade. Ô Bruno, realmente essa questão aí do Ceará tende a esses policiais não serem anistiados, né, caminhar para uma formação de milícias. E, ao mesmo tempo, se observa que esse movimento no Ceará, a gente já abordou isso nos programas anteriores, é uma ação mais de cunho eleitoral, político-eleitoral, do que mesmo uma manifestação dos policiais em busca de melhorias ou de reajuste no salário, já que o Camilo ofereceu esse reajuste, saindo de R$3.200 para R$4.500, e mesmo assim eles se amotinaram. Aí a questão também do Capitão Wagner, outros líderes do bolsonarismo, que estão incitando esses policiais a criarem essa baderna, a agirem de forma a enfrentar o governo Camilo e prejudicar a sucessão de Roberto Cláudio em Fortaleza, que é a principal cidade, a capital do estado, para tentar beneficiar, assim, eleitoralmente, o Capitão Wagner, que também é candidato a prefeito lá. Então, tem um emaranhado político-eleitoral aí em torno disso, Bruno. E os policiais, como bucha de canhão, servindo, cumprindo esse papel aí, né? Esse papel aí que eles não deveriam estar fazendo, como você bem observou aí sobre a questão da greve. Ô, Bruno, vamos ao último assunto do programa, também do seu blog, que eu queria que você falasse isso, sobre uma pode ser uma, vamos colocar aqui, será que é uma constatação de uma administração, Bruno? Você vai me explicar isso. Em pleno canteiro de obras, há escuridão, não há luz no canteiro da rosa, Bruno.
Pois é, o povo lá no Santo Antônio tem uma história, uma lenda, que o povo do Santo Antônio vota em peso em Rosalba, que o povo do Santo Antônio é muito beneficiado nas gestões de Rosalba. Nessa rua aí que eu botei, a Lira, tô querendo lembrar agora o nome.
Rua Lira Tavares, no bairro Santo Antônio, Tavares. E travessa José de Almeida Machado. Que é essa área que eu tinha falado, canteiro de obras no começo, é canteiro da rosa que você falou.
Isso. Canteiro da rosa.
Isso.
Eu fui procurado por um morador, ele está citado aí na matéria. Não me peço para decorar tudo, porque eu escrevo 6, 7 matérias por dia, não consigo decorar todo mundo que eu converso. Mas quem for depois dar uma lidazinha na matéria. Prefeitura arrecadou, gente, 312% a mais do que o previsto. Com iluminação pública. Tem cabimento uma rua tá assim, nesse breu? Tem mais rua, mais gente me procurou. Eu não faço mais denúncias, porque não dá tempo. Mas todo dia pipocam muitas denúncias contra a gestão municipal, inclusive durante o carnaval. No carnaval eu estava de recesso, me dei essa folga. Eu precisava para recarregar as baterias, dar um pouquinho de lazer. E tá aí. Olha o estado. E aí o problema aí de insegurança é enorme. Aí tem buraco. Enfim, uma série de problemas. A prefeita fica falando em iluminação de LED. E aí eu vou trazer outro assunto, que depois eu vou abordar, vou mexer. Um liderado de Sandra Rosado. Eu tenho um vídeo, viu? Foi na Secretaria Municipal de infraestrutura, encontrou lá várias caixas de lâmpadas de LED. E ele fez um vídeo, viu? tem um vídeo. Ele fez o vídeo. Então, essa questão da lama de LED, tá deixando para quê? Para botar perto da eleição? Deixa o povo agora na escuridão. Para quando tiver perto da eleição colocar? Fica a dúvida.
Isso. E será que esses moradores vão ter a memória tão curta assim? Que se colocar a luz lá, vai dizer...
Quem está denunciando não sou eu não, viu, William? Só uma coisa, quem está denunciando é um militante do sandrismo, viu? Aliado da prefeita.
Sem falar, Bruno, aquelas faixas que estão... Parece que está virando uma moda, aquelas faixas da cidade solicitando obras e dizendo que não vão esquecer dos políticos nessas eleições, né? Calçamento, iluminação... Exatamente. Então, isso aí, os eleitores estão atentos e, ao mesmo tempo, a gente fica naquela dúvida. Será que está esperando a água bater no pescoço para poder realizar algumas obras e fazer com que esses eleitores esqueçam o que passou nos últimos 3 anos? Aí é uma pergunta que fica aí, Bruno.
Verdade.
Vamos encerrar, Bruno, por hoje?
Estamos por aqui?
Vamos encerrar por hoje. Então, queridos...
Faz um reforço.
Sim. Queridos, vocês que assistiram até o final, não esqueçam de se inscrever, curtam. Dedinho para cima, dedinho para baixo, como diz Bruno. E vamos compartilhar esse material. Se vocês gostam, compartilham desse jornalismo pela democracia. Você faz parte do nosso grupo. Se inscreva também no Instagram. Nós estamos lá também, sempre colocando e avisando para vocês as novidades. Então, gente, até segunda-feira. Bom fim de semana, Bruno.
Segunda, a gente vai... William, só um minuto.
Sim.
Reforçar os seus pedidos e dizer que os 1.000 primeiros inscritos vão concorrer ao sorteio de livros. Segunda, a gente vai anunciar os livros que vão ser sorteados. Vai ter um prazo para pegar. E você fique atento, acompanhe o programa e se inscreva. Já pode se inscrever. Quem já se inscreveu, já está concorrendo. A gente vai sortear para os 1.000 primeiros inscritos.
Isso mesmo. Beleza? Isso mesmo. Aí, segunda-feira, a gente anuncia os livros. Muita coisa boa que o Bruno vai oferecer e vai mostrar para a gente aí. Então, é isso, gente. Então, até segunda-feira. Bom fim de semana. Cerveja aí, Bruno. Se você ainda vai aguentar, depois do carnaval.
Não, vou dar folga ao fígado.
Então, tá bom, queridos. Até a segunda.
Até a próxima.